Carboidrato, proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, seja bem-vindo novamente a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou a Andresa Almeida e hoje o tema da nossa conversa é a ética no uso das redes sociais e na atuação do nutricionista. E para essa conversa nós convidamos a nutricionista Roberta Morgana, ela que é nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em nutrição clínica, nutrição esportiva e fitoterapia. Além dos atendimentos clínicos com idosos, ela também exerce o cargo de coordenadora de formação profissional e responsabilidade social do Conselho Regional de Nutricionistas, Sexta Região.
Sim, que é um prazer em conhecê-la. Andresa, novamente, que bom lhe ver. E as amigas que estão aqui, sejam bem-vindas. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante. E eu espero que eu possa contribuir com um tema que eu acho que é bastante interessante e, inclusive, pertinente para os dias de hoje, né?
Isso, Roberta. Com certeza é um tema muito importante. E aí, para começar, meu nome é Cintia Geisiane. Sejam todos bem-vindos ao AlimentaCast, programa vinculado ao Container Saúde e do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. E aí, como nossa colega Andresa já falou, a nossa conversa hoje será sobre a ética no uso das redes sociais e na atuação do nutricionista. E aí, como a gente sabe, nem sempre as informações que são divulgadas na mídia, elas agregam conhecimentos positivos. Ainda mais com o crescimento, né, dos criadores de conteúdo e blogueiros que utilizam os seus canais de comunicação para influenciar comportamentos tendenciosos e muitas vezes, né, pouco saudáveis ao convívio real. Dentre eles, falar de alimentação e nutrição.
Segundo o professor Dr. Hockeberg, a sociedade contemporânea ela é fortemente tecnológica. E a gente percebe com isso a produção de uma nova população. Existem diversas gerações Z, os millennials, que faz o uso das redes sociais, né? Faz um espaço de visibilidade, onde a prática natural é seguir e ser seguido, né? Sujeitando-se e sendo sujeitado por ele. Então, Roberta, visto tudo isso, como deve ser o relacionamento do profissional nutricionista com seus pacientes, com seus seguidores nas redes sociais, como ele deve compartilhar informações, como devem ser enviadas, se por e-mail, pelo direct no Instagram, como é que o nutricionista ele deve se comportar diante das redes sociais?
Meninas, veja só, a gente tem hoje uma situação que é novidade dentro da área de saúde, que é esse boom da rede social. Eu venho de uma geração que, dentro da minha formação, isso não existia. A mídia não tem essa impactação tão grande em termos de profissionalismo, em termos de imagem. Eu acho que é algo extremamente importante ser discutido, inclusive foi formalizado isso na última atualização do nosso Código de Ética. Na verdade, essa sua pergunta ela tem dois desmembramentos. Por que isso? Porque a gente tem, na verdade, duas orientações em termos de resolução e o Código de Ética que nos orienta coisas diferentes. Então, por exemplo, a discussão sobre a relação da mídia social do nutricionista com o cliente, ele tem como base o Código de Ética, certo? O Código de Ética ele é um documento orientador com relação a direitos e deveres do profissional da nutrição, e ele teve a sua última atualização em 2018, quando foi acrescentado um capítulo sobre meios de comunicação e informação. Então, o que o nutricionista deve fazer com relação a perante as redes sociais está lá a questão orientativa. Então, isso é importante a gente dizer. Por quê? Porque a rede social ele tem uma movimentação dinâmica que eu acho que mesmo a gente tendo essa diretriz nos orientando, isso foi uma coisa que foi acrescentada recentemente dentro das nossas resoluções, ainda não consegue acompanhar a movimentação da rede social. Então, passa a ser um marco para a gente ter esse tipo de orientação. Então, veja, para algumas gerações de nutricionistas, alguns anos atrás, não se discutia nem a questão da mídia social. E hoje você tem isso, inclusive, em documento. Então, essa relação precisa ser clara, objetiva, ética, e precisa estar pautada em cima de orientações, inclusive de evidências científicas. Isso é o mais importante. Com relação a essa dinâmica de comunicação entre você, a partir da consulta com o cliente, aí a gente tem uma outra recomendação, que é a resolução 666 de 2020, foi uma resolução que, a partir do movimento da pandemia, onde a gente foi temporariamente suspensa todas as atividades profissionais presenciais, a gente viveu isso com muita força no primeiro ano da pandemia, né? Onde também os atendimentos foram suspensos, mas também foi permitido a teleconsulta para poder facilitar não só o acompanhamento de quem estava em atendimento nutricional, mas inclusive a abertura da possibilidade de pessoas que estavam precisando de nossa ajuda como profissional de saúde poder ter um atendimento nutricional naquele momento que a gente estava numa situação de enfrentando uma pandemia, no isolamento social e, ao mesmo tempo, cuidando da nossa saúde por questões prévias de adoecimento. Então, você tem lá um outro documento norteador que diz a você como é que deve ser feito esse meio de comunicação, quais são as regras envolvidas com relação a isso e a forma de divulgação, no sentido de comunicação durante esse período. Então, você, por exemplo, você foi aberto à possibilidade de você se comunicar tanto via remota por computador, como também, inclusive, via WhatsApp e até um atendimento remoto por gravação ou não. Existem algumas solicitações feitas previamente que isso seja em acordo com o teu cliente. Seria importante que existisse um documento assinado por ele, entendendo dessa nova relação profissional de um teleatendimento, que é diferente do presencial. E, a partir daí, você pode manter uma comunicação com ele, que pode ser tanto por e-mail como por WhatsApp, ou até uma plataforma digital, como aconteceu também de anteriormente, vários apps que a gente usava como software de nutrição, abriram esse outro leque de possibilidades de um atendimento remoto através do próprio app. Então, acabou trazendo novas formas de envolvimento do nutricionista, até com outras ferramentas de trabalho que até então a gente não trabalhava. Então, acho que com relação a isso, a gente tem esses dois documentos que podem nos nortear com relação a esse universo que está se abrindo, que é esse mundo digital que nos últimos, acho que 10 anos ou menos, se abriu para dentro da saúde, né?
Sim, e sobre essas regras de publicações, talvez seja uma dúvida do nosso ouvinte. A gente sempre costuma ver nas redes sociais fotos de antes e depois. Então, Roberta, segundo o Código de Ética, é correto publicar essas fotos?
Veja, segundo o nosso Código de Ética, que exatamente isso já está dentro do nosso Código de Ética, ele refere que não. Mesmo que seja uma publicação que, mesmo que ele seja autorizado pelo paciente, não é corretivo que isso seja feito. Por quê? No momento que você faz esse tipo de publicação, geralmente o profissional tem um cuidado de escolher casos que teve efetividade de resultado. Então, sempre que ele vai publicar resultados positivos. Isso vai induzir um certo contexto errôneo de entendimento, principalmente com relação à população leiga, de que aquele profissional sempre tem resultados positivos. E a gente sabe que não é isso. Por quê? Aquele resultado, ele não está imprimindo só a atividade do profissional com relação à prescrição dietética, a todo o conhecimento embasado com relação a isso. Mas também o próprio esforço do paciente envolvido no processo de mudança dietética. E muitas vezes, esse trabalho em conjunto para chegar a um objetivo, por exemplo, vamos dizer que existe uma meta de um atendimento nutricional, às vezes tem envolvimento de outros profissionais e até de outros tratamentos. Então, eu diria a você que aquele resultado foi efetivo por uma série de pontos que contextualizou o meio do paciente que também efetivou aquele resultado. Então, quando você só coloca o trabalho de um único profissional como se fosse a resposta da efetividade daquele resultado, você esquece de outras questões que estão por trás e a desvalorização desses pontos também. Então, você acaba colocando um equívoco um entendimento equivocado com relação àquele tratamento. Então, esse é o cuidado da questão do antes e depois, né? E aí, eu conversando, inclusive, eu discutindo isso com o advogado, ele disse assim, olha, muitas vezes o profissional de nutrição, ele se apega a questões daquilo que ele não pode fazer. Mas quantas possibilidades de publicação, de autodivulgação ele pode fazer que não necessariamente enfrenta o código de ética? Então, a gente, às vezes, quer fazer a mesma coisa, porque talvez em outra categoria seja até autorizado, e a nossa ainda não, né? Vamos dizer assim. Mas você se apega naquele ponto de ter que fazer a mesma coisa que muitas vezes a mídia impõe para você como se fosse algo necessário a ser feito. E aí é um ponto que eu geralmente discuto muito com o pessoal da nutrição, é que a mídia tem que ser você, no sentido de seu conhecimento, de seu embasamento. Os resultados são consequência disso, mas não são a única forma de divulgação sua. Mas para isso também, você precisa também ter um empoderamento do que é essa mídia social, do que é esse mundo digital, do que é essa mídia. Porque se você só quer se divulgar, você pode se divulgar como pessoa física e não como pessoa jurídica, vamos dizer, não como profissional, se você quiser ter mídia, né? Então, é esse cuidado técnico que eu geralmente tenho. Se você quer entrar na mídia, saiba o que é ela, saiba como ela funciona. Por quê? Porque também vai lhe dar um poder de discutir com quem conhece. Então, eu preciso ter um mínimo de conhecimento para discutir quem é desse mundo digital, quem é esse mundo de marketing, para saber se aquilo que ele está me oferecendo como produto que vai alavancar a minha imagem profissional ou não, também cabe para mim, né? E não a gente ser aceitar o que todo mundo faz. Porque se todo mundo faz a mesma coisa, a minha pergunta sempre é: o que é que vai ser feito para me diferenciar se todo mundo está igual? Veja, alguns anos atrás, a mídia digital ela era muito diferenciada. Eu diria a você que até 7, 10 anos, quem tinha mídia, ele tinha um crescimento estratosférico em qualquer categoria profissional. Nos dias de hoje, não. A mídia é algo que, inclusive, muita gente consegue fazer sozinho, sem nenhum tipo de suporte. E aí, a minha questão é, se você pegar, geralmente, as mídias sociais, a grande maioria, sempre são os mesmos tipos de ferramenta. Mas onde é que está a sua diferenciação? Vai partir desse trabalho de marketing diferenciado para você, para destacar, mas principalmente quem é você nessa mídia? Quem é o teu conteúdo? Quem é o teu público-alvo? Porque se você fizer um conteúdo digital errado para o teu público-alvo, não vai atingir quem você quer. Então, isso é importante que a gente também se empodere desse tipo de conteúdo. Não precisa você se tornar um especialista em marketing e publicidade, não. Mas que você entenda um pouco disso para você saber o que é que você quer fazer com sua própria carreira. Então, acho que isso é um ponto importante.
Isso, às vezes, o que acontece também é que a pessoa se foca tanto no lado da rede social, em como funciona o mecanismo, que acaba esquecendo o lado do paciente, quem vai ver aquilo, né?
Exatamente. Na verdade, em algumas discussões, meninas, às vezes eu vejo uma mídia social voltada para o colega, que é nutricionista. Mas a leitura, às vezes, é interessante em termos de conhecimento, de trocar informações, saber como o outro está usando aquele conteúdo, aquela informação. Mas a minha pergunta é, aquela leitura é compreendida pelo público-alvo?
Inclusive, eu estava pensando aqui agora, porque a mídia, como você falou, ela está presente na vida de praticamente todo mundo, né, na sociedade que a gente vive atualmente. E, inclusive, no meio de profissionais. Então, é muito importante que o profissional, inclusive o nutricionista, ele saiba usar isso a seu favor. Porque de nada adianta ele ter essa mídia se ele não souber usar isso para beneficiar ele, né? Assim, usar por usar.
Exatamente. E uma coisa interessante que eu discuto muito, inclusive eu tenho amigas nutricionistas que estão se especializando dentro do marketing digital para nutricionista, em termos de publicidade, de divulgação em tudo, é que o universo da saúde é um universo, na minha opinião, em aberto. Porque, veja, quando você pega um profissional que é de fora, que é do marketing digital, que eu respeito muito, porque ele estudou para isso, ele vai entender das ferramentas, ele vai entender da divulgação, ele vai entender dos algoritmos que ele precisa usar para fazer destacar aquela pessoa, concorda? Mas ele não é um nutricionista, ele não é um médico, ele não é um farmacêutico. Então, particularidades da nossa profissão, só quem vai entender é quem é da área. Então, para eu fazer esse diálogo funcionar, eu preciso entender um pouco de marketing e de divulgação para poder discutir com esse profissional, mas ele também precisa entender do meu universo, porque senão ele vai fazer da minha imagem um produto apenas. Só que esse produto, ele precisa ser alimentado a médio e longo prazo. E isso, às vezes, se torna algo não realístico, sabe? E é onde você, quando você começa a acompanhar alguns profissionais ou alguns destaques no mercado, você vê que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Talvez não porque a pessoa se desvalorizou, mas talvez o marketing dela não foi o adequado. E com o tempo se tornou cansativo, né? Então, eu acho que também esse marketing precisa ser um pouco mais realístico, inclusive confortável para o paciente, não só para o profissional que está divulgando o seu conteúdo, e ele precisa ser confortável para quem está escutando. Porque se ele não atinge o público-alvo, então ele não é interessante. Você vai estar se comunicando com pessoas equivocadas, você vai estar passando uma informação que, para aquele público-alvo, pode ser que seja errôneo. Né? E aí onde está também as nossas discussões com relação ao número de pessoas não nutricionistas, não profissionais de saúde, se envolvendo com assuntos que envolvem a saúde do outro. Né? Que isso, para mim, preocupa. Em compensação, eu olho também da seguinte forma. Se ele está lá naquele lugar e está sendo dado mídia a ele, porque talvez eu também não esteja ocupando o meu espaço.
Pois é, Roberta. Inclusive, assim, escutar você falar sobre isso é incrível, porque a gente vê justamente esse uso das mídias, tanto essa falta de conhecimento para atingir o público-alvo, quanto, como você acabou de falar, né, o uso, né, dessa questão de saúde por pessoas que não fazem parte desse meio. E aí, justamente sobre isso, né, levando em consideração que hoje em dia os famosos digital influencers, ou aqueles que a gente chama de, né, influenciadores digitais, eles estão causando um grande desconforto no que diz respeito ao comportamento e à saúde do público, né, que o acompanha, eles acabam reforçando, né, essa questão do narcisismo e dos padrões de beleza que já estão muito bem estabelecidos. Então, esses líderes de opinião, que atuam principalmente no Instagram, eles têm esse poder de influenciar atitudes e comportamentos por meio da sua popularidade. E eles são tidos como autoridades digitais, né, criando mensagens que podem persuadir esses indivíduos que o acompanham.
Exatamente. Além desses digital influencers, né, ainda existem os profissionais que utilizam as redes sociais, o Instagram, por exemplo, para publicar informações sobre suas rotinas profissionais, visando a obtenção de vantagens comerciais. Aqui a gente já entra em outra questão, que é associar o nome do profissional, no caso, o nutricionista, a diversos produtos, né? Aí postam fotos demonstrativas sobre a evolução da estética corporal, que a gente já falou anteriormente, que é a foto do antes e o depois. Colocam seus nomes em marcas de produtos. Por exemplo, a gente tem visto muito o pessoal falar sobre os tipos, ou melhor, as marcas de whey protein. Aí o profissional vai lá, seleciona cinco marcas e vai listando qual que é o melhor, qual que tem o melhor conteúdo de proteínas. Isso acaba, de certa forma, vinculando o nome do nutricionista ao produto, né? E existe algum documento norteador para estabelecer esses princípios, essas responsabilidades, direitos? Eu sei que existe, mas você pode falar um pouquinho mais, Roberta?
Existe. Inclusive, o próprio Código de Ética, ele coloca a gente num patamar de ser responsável técnico pela informação que a gente assume em termos de divulgação. Veja, a gente tem duas questões aí que eu acho que vai estar antes do Código de Ética, que é a questão da ética social e da ética humana. Quando você lida com, profissionalmente falando, você se toma a responsabilidade a partir do momento de você se torna adulto, vamos dizer assim, depois da sua formatura, você se torna responsável por um comportamento que deveria guiar as pessoas para informações corretivas, né? Isso já é uma, eu acho que já é uma responsabilidade humana de quem já está vivo e se torna um profissional. Quando você lida com a questão da saúde, a sua responsabilidade se triplica. Porque você não é responsável só dentro da sua categoria pelo aquilo que você fala, pelo aquilo que você estuda, pelo aquilo que você prescreve. Você é responsável também, eticamente, por uma sociedade, inclusive a segurança alimentar e nutricional dessa sociedade. Então, sua responsabilidade social aumenta ainda mais. Então, o Código de Ética, ele diz isso, que você é um profissional onde você tem responsabilidade social sobre isso, porque, para quem não sabe, o nutricionista, não só o nutricionista, mas todas as categorias da saúde, elas têm um objetivo social dentro da saúde pública, que é formar profissionais para o SUS. E quando a gente fala para o SUS, é todo o arcabouço de saúde do Brasil que está envolvido, desde o nível primário até o nível terciário. Então, você já sai com essa responsabilidade social após a sua formatura, mas antes disso, existe uma responsabilidade humana, que não deixa de ser uma responsabilidade ética. Então, quando a gente parte para esse pressuposto, quando você envolve a alimentação, então a gente vai agora para o universo da nutrição. Dentro da nutrição, a gente tem a lei de regulamentação da categoria, que reforça que o nutricionista tecnicamente é responsável por tudo aquilo que ele faz, prescreve, fala, dita. Então, essa imagem dele está atrelada a essa responsabilidade. Pode ser um artigo, pode ser uma fala, pode ser uma escrita, pode ser um áudio, pode ser uma imagem. A partir do momento que ele se forma como formado num curso de nutrição, um bacharel nutricionista, regulamentado dentro de uma classe profissional através dos conselhos de classe, ele é responsável tecnicamente por tudo que ele fizer. Certo? Mas se você pegar nas diretrizes de formação dentro das diretrizes curriculares, a diretriz também direciona o próprio estudante de nutrição para a autorresponsabilidade de tudo que aquilo que ele fizer a partir do momento que ele está em formação, pelo conhecimento que ele está adquirindo. Então, veja, isso já começa bem antes da formatura. Então, o que é que eu geralmente digo? Por a gente ter essa posição de destaque dentro da sociedade, como profissional de saúde, e sendo nutricionista naquilo que envolve nutrição e alimentação, a gente tem um peso na balança. Eu estava até conversando com isso essa semana, não foi, Andressa? A gente tem um peso a mais na balança. Quando você fala de um caso clínico, a sua voz vai ser ouvida, pode não ser compreendida, pode não ser aceita. Mas a sua voz vai ser um diferencial numa discussão de caso clínico, só pelo fato de ser da saúde. Quando você afunila isso para um tema da nutrição, seu peso ainda mais aumenta de responsabilidade. Então, como a gente é um norteador, tanto para conduta como para decisões, em termo profissional ou não, então a nossa opinião precisa ser técnica. E a gente trabalha com a base da saúde, que é a nutrição, que é o alimento. Então, a nossa discussão técnica tem que estar voltada para essa base, o alimento, a composição nutricional, as referências, as evidências científicas sobre isso, o que a gente tem de contrabalanço com relação ao positivo ou negativo. Então, tudo tem prós e contras, né? A gente tem essa obrigatoriedade de expor isso para a sociedade e deixar que o outro decida. Mas a opinião da gente precisa ser técnica. Quando eu pego uma série de produtos e eu vou analisar a composição, é um perfil. Mas quando eu exponho esse produto com nome e marca, querendo ou não, para quem está olhando de fora, pode não parecer, mas pode ser um direcionamento. Eu posso estar questionando a questão da qualidade, da validade, da composição, mas quando eu coloco a marca ou o nome do produto, muitas vezes o paciente ou quem está do outro lado, ele não escuta a informação como um todo, ou ele não sabe filtrar toda a informação. Mas ele vai dizer assim: doutora fulana de tal fez uma live ou fez um conteúdo que mostrou essa marca. Então, na cabeça dele, mesmo que ela tenha dito o contrário, para ele, talvez seja, foi boa. Então, eu vou passar a comprar esse produto. Então, passa também a sugestionar essa marca. Então, geralmente, a recomendação é: trabalhe em cima de composição. sobre tabela nutricional, sobre rotulagem, fale sobre os ingredientes, sem precisar destacar nem marca nem produto. Agora, também precisamos dizer que existem condições clínicas dentro da saúde onde existem situações raras. São doenças ou particularidades patológicas onde existe poucos suplementos ou poucos tratamentos ou poucos medicamentos para aquela condição. Então, são situações que dentro do código de ética, tanto do nutricionista como do médico, como do farmacêutico, vai permitir que você fale da situação, porque naquela condição, no mundo inteiro, só tem aquele tratamento a ser direcionado. Então, veja, no contexto geral, se trabalha de forma muito tranquila. No contexto particular, vai existir situações ímpares, onde você vai poder falar como profissional, porque você vai estar cobertado dentro do seu código de ética. Entendeu?
Uhum. Ou seja, só para deixar claro, não é que seja errado o profissional selecionar 5 produtos e falar a tabela nutricional deles. Faça isso, mas cobrindo a marca para que não se torne tendencioso. Não é isso, Roberta?
Isso. Você pode usar os produtos como exemplo do que tem no mercado, certo? Então, por exemplo, se você for analisar a composição de leite, tem hoje, industrialmente falando, tem vários tipos de leite. Então, você pode mostrar cada tipo de leite em pó, líquido, do que tem no mercado, sem precisar falar de rótulo e sem precisar falar de marcas. Mas você vai estar orientando de forma corretiva a população a diferenciar isso. Quando você pegar a embalagem do produto e saber a questão de rotulagem, a questão do quadro dos dados nutricionais e a questão dos ingredientes. Então, você está fazendo um trabalho nutricional educativo para essa população, usando alguns produtos sem destacar nome e nem marca.
Entendi, Roberta. Inclusive, é muito legal assim falar dessa questão, porque a gente vê muito essa questão de tendência mesmo quando a gente vê uma marca, não só quando se fala de alimentos propriamente ditos, né? Mas muitas marcas, elas estão enraizadas e que as pessoas dizem, não, vou comprar daquela porque aquela é melhor. E muitas vezes não sabem nem explicar exatamente o porquê. É porque ficou na cabeça que era melhor, então é melhor. E aí, dentro da situação do nutricionista, eu acho que é muito importante comentar sobre isso justamente, para não tendenciar as pessoas a escolherem algo pela marca, mas saber por que estão escolhendo, né?
Exatamente. Inclusive, vou até destacar para vocês, veja, como uma coisa bem interessante, quando você acompanha a questão de legislação e tempo, e isso dentro do tempo e do espaço, fica mais fácil de você absorver informação. O mesmo código de ética que trouxe a atualização, né, o universo do marketing digital para a nossa vivência de nutricionista, mas colocou regras de funcionabilidade e de logística para a gente, também foi o mesmo código de ética que abriu para a gente prescrições de produtos. Porque, por exemplo, quando o nutricionista até uns anos atrás prescrevia, ela tinha que colocar a composição nutricional e deixar o paciente livre para a escolha. Até que foi entendível que, muitas vezes, em algumas situações clínicas, o paciente não tem referência disso no mercado. Uma coisa, veja, eu pegar um produto de gôndola no supermercado e eu saber que tem leite tipo A, B e C, concorda comigo? Que tem tipo integral, semidesnatado e desnatado, a diferença entre eles. Pegar um produto que pode estar no formato líquido ou pó, tranquilo. Mas quando você pega determinados suplementos, você tem uma linha restrita, inclusive de marcas, porque são produtos geralmente importados, e o paciente não sabe diferenciar a questão de caloria, percentual proteico. Então, isso ficava um pouco mais confuso em termos de suplementação. E aí, esse código de ética nos permite hoje que a gente prescreva produtos, desde que você sugira para o paciente mais de 2 ou 3 marcas. Então, a gente sabe também que, clinicamente falando, quando você pega, por exemplo, um suplemento líquido 1,5 calorias, esse suplemento você vai encontrar produto A, B e C da marca XYZ, do produto líquido ao produto pó. Então, quem vai ter direito de escolha? Qual é a marca? Qual é o formato que vai se adaptar ao caso dele? É o paciente ou até a família que está cuidando. Mas você está dando direito a ele de que essas marcas são possíveis de serem consumidas. E aí você coloca para ele essa disponibilidade, porque sabe que colocando só a composição, ele não teria como ter essa diferenciação ou essa filtragem mais fina, já que a gente está trabalhando com um produto mais especializado. Então, esse mesmo código de ética nos permitiu fazer isso. Então, hoje a gente tem, inclusive, uma abertura de prescrição nutricional a partir também desse mesmo código de ética, que eu acho extremamente positivo para
a
gente.
É, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu tenho uma dúvida e talvez alguém que esteja ouvindo também tenha a mesma dúvida. Várias vezes, quando a gente vai em consultórios, não só de nutricionistas, mas de clínicos, a gente costuma ver vários remédios que são de amostras grátis. Você acha, Roberta, que é correto o nutricionista pegar essas amostras e oferecer ao seu paciente?
Veja, se a gente for se guiar pelo código de ética, sim e não. Como eu acabei de falar, o código de ética permite que você dê mais de duas possibilidades de prescrição ao paciente. Se você tiver amostra desses produtos e posso oferecer ao paciente para que ele conheça, eu acho que é interessante. Mas se você é uma pessoa que você tem restrições de marcas, onde você tem apenas pouquíssimas possibilidades dentro de cada recomendação, isso pode sugestionar a um direcionamento de compra. Entende? E aí fica complicado. Por quê? Porque quando a gente pensa em suplementação, e aí eu vou também pular esse ponto técnico também até para outras categorias, quando você pega medicamentos, quando você pega suplemento, tem produtos que são extremamente caros. Então, acho que o paciente ele precisa vislumbrar que o seu tratamento precisa ser efetivo, mas também precisa ser coerente com as condições sociais e econômicas dele. Então, se eu tenho um produto X, que seria o mais adequado em termos de indicação clínica, mas eu preciso ter um produto equivalente a ele, B, C e D, com valores diferenciados, porque, na verdade, o direito de escolha é do paciente. A gente estava até conversando sobre isso, não foi, Andresa? Da situação do produto patenteado e do produto genérico, que é diferente do produto similar. O que é o produto patenteado? É aquele produto que passou por uma pesquisa de mercado em termo farmacológico, ou seja, um laboratório investiu dinheiro durante 10 anos em cima de uma pesquisa de um determinado produto. Ele pesquisou, ele isolou o produto, ele testou quimicamente o produto e ele fez todos os testes clínicos até chegar a um nível de evidência que dê segurança e eficácia de que aquele produto que ele pesquisou alguns anos atrás, tem efetividade para tratar determinada patologia. Nesse meio tempo, ele disponibiliza esse mesmo medicamento para que grupos de referência mundial que trabalham com aquela patologia possam testar o produto em cima de um grupo de amostra. Isso passa por um processo de liberação ética com relação a alguns comitês e, ao mesmo tempo, o laboratório tem a obrigação de fazer testes de eficácia, segurança, toxicidade, interações droga-nutriente, interações medicamentosas. Veja, você tem todo um arcabouço em cima de um medicamento que só depois de quase 10 anos ele vai ser patenteado. Depois dele ser patenteado por aquele laboratório, ele tem um prazo de pelo menos, se eu não me engano, até disse a Andresa, se eu tinha dúvida se era 10 ou era 15 anos, mas 10 anos eu tenho certeza, ele só tem mais 10 anos de exploração comercial desse produto. Depois disso, existe um acordo científico de patentes, onde esse laboratório perde a patente única e esse produto pode ser manipulado por outro laboratório, desde que a composição seja exatamente igual. Não pode diferenciar em nada. E aí, para isso, nós temos os produtos genéricos. Ou seja, é um produto que é igual a um produto patenteado, mas aquela patente não é mais exclusiva daquele laboratório e outro laboratório manipulou idêntico. Então, o produto genérico é um produto seguro. Tranquilo? Então, isso também é algo que a gente, dentro do universo da nutrição, precisa estar ciente disso, porque isso também envolve legislações e regulamentações também da área de suplementação, por incrível que pareça. A mesma regulamentação, o mesmo regulamento que regula a tramitação do medicamento, ele também regula, com pequenas diferenças, um suplemento. Então, eu acho que isso é viável, é possível, desde que se respeite essas questões técnicas e éticas com relação à sua profissão. Porque se eu tenho um arcabouço de suplemento disponível para um paciente meu testar, inclusive tolerabilidade, aceitabilidade, é uma coisa. Mas se eu usar esse produto para direcionar a compra de uma marca, aí já não é, já está fora do código de ética. É onde a gente tem que ter esse cuidado.
Ou seja, procurar sempre evitar associar o nome a algum laboratório, a alguma marca, né?
Exatamente. Até porque é um ponto do código de ética, onde ele veda o nutricionista estar vinculado a esse tipo de situação. Como eu disse lá atrás, na verdade, a gente tem um peso da balança. E a gente tem que ter, a nossa opinião, além de técnica, tem que ser baseada em evidência. Então, quando você se vincula profissionalmente a um produto, a um equipamento, a uma marca, a um tratamento, você, direto e indiretamente, você está dizendo, vamos dizer assim, inconscientemente, que aquele produto, que aquela marca, que aquele equipamento é que é o adequado. E a gente sabe que na ciência não existe isso. Acho que a nutrição hoje, meninas, é um dos cursos que mais está em evidência por uma série de fatores, mas em termos científicos, em termos de artigo, é o que mais se pesa em termos de pesquisa. Porque a nutrição ela tá dentro de uma base em saúde, que ela nunca vai sair dessa base. Dizer que os próximos movimentos que envolvem qualquer tipo de tratamento, ela vai ter como referência a nutrição, atividade física, controle do estresse, qualidade de sono e alopatia. Concordam comigo? Para qualquer situação que a gente viva, para qualquer, até a própria pandemia em si, mostrou isso para a gente de forma muito clara. Então, se a nutrição é um pilar que nunca vai sair desse lugar, e por isso que a nutrição se torna destaque, tudo que envolve alimento, fitoquímicos, fitoterápicos, suplementos, nutrientes nutracêuticos, hoje está em larga escala de pesquisa. Então, hoje, o que é hoje pode não ser amanhã. O que é amanhã volta a ser hoje por evidências que vão saindo constantemente. Eu conversando com um amigo nosso, pesquisador, e ele comentou comigo que, por hora, saem, em média, 40 artigos. E aí eu comentei com ele, às vezes eu não consigo nem ler um artigo por dia, que dirá 40 por hora. Mas é 40 por hora do mundo inteiro publicando. Então, às vezes, você tem bancos de referências completamente diversos. E é onde a gente da saúde, e tecnicamente falando, a gente está nesse meio da balança. Quer ler o máximo de informação possível. Se aquilo não está no teu poderio, você precisa, numa questão de dúvida, de questionamento, você precisa se empoderar para poder ter uma opinião técnica sobre isso. E essa opinião técnica sempre vai fazer diferença para quem está do outro lado querendo saber sua opinião. Porque ele vai enxergar em você um profissional de segurança de referência para ele. Né? Então, eu acho que isso é importante quando a gente pensa assim, por que que eu tenho que me preocupar com essa minha resposta? Porque o outro que está do outro lado pode ser um colega tanto quanto eu querendo dividir, compartilhar informação, mas pode ser o pai, a mãe, o filho de alguém. Pode ser o peso de uma balança para um tratamento que vai fazer a diferenciação em termos de qualidade de vida e de saúde para aquela pessoa. Então, por isso que a gente está nesse lugar de destaque. E eu vejo a nutrição cada vez crescendo mais. Tanto é que hoje, 1.001 pessoas querem ser nutricionistas, mas não querem passar pela formação, não querem passar pela habilitação, porque acham que o que é mais fácil é fazer divulgação e muitas vezes informação equivocada, né?
Pois é, Roberta. E aí, quando a gente fala nessa questão da nutrição, ela ser realmente, estar em alta no momento, é algo muito óbvio, porque a gente sabe que a alimentação ela é a base, assim, de muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas que cada vez mais a gente vai vendo que ela está tendo essa importância de comunicação, né? Comunicação sobre saúde, comunicar sobre alimentação. A nutrição está tendo cada vez mais esse espaço.
Isso.
E aí, justamente quando a gente fala disso, que a gente fala de mídia, tem todo esse contexto, né? Que o profissional de nutrição, ele tem que usar esse meio para propagar as informações que são de cunho profissional, que ele estudou tanto para poder entender sobre isso. E aí, quando a gente fala, né, sobre esse grande avanço das redes sociais, essa disseminação de informação, a gente vê que essa disseminação ela tem se intensificado para ocorrer de forma desordenada, né, sem controle quanto à qualidade desse conteúdo. E aí se torna, então, fundamental e importante a participação desses profissionais de saúde no campo para que o conteúdo repassado ele seja seguro, fidedigno e que tenha essa proposta de ter responsabilidade sobre essa informação. Porque o que a gente vê muitas vezes é dessas pessoas que fazem essa propagação sem a devida responsabilidade com a verdade, né, com o embasamento que tanto a gente fala. E aí, inclusive, a gente já viu muitos casos sobre pessoas fazendo esse exercício ilegal da profissão.
Isso.
E isso não tem acontecido apenas com nutricionistas, né, com diversos profissionais. O que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Nutrição faz a respeito disso? Inclusive, né, além dessa pergunta, a gente tem mais uma. Sobre os estudantes que utilizam das redes sociais para falar sobre nutrição. Como é que acontece esse processo? Como deve acontecer?
Certo, então... Deixa eu começar primeiro pela atuação da questão do Código de Ética. Deixa eu só mapear vocês para alguns pontos. Quando a gente fala em conselho de classe, eu estou falando de uma forma geral aqui no Brasil. O conselho de classe ele foi criado como um direito constitucional de cada categoria, certo? E aí, o que é que essa categoria, o que é que esse conselho de classe faz? A primeira atividade do conselho de classe é defender a sociedade civil contra maus profissionais. Quem são esses profissionais? O da própria categoria. Certo? Então, publicamente, nós temos essa responsabilidade social, ponto e vírgula. Aí, a segunda etapa do conselho, de qualquer conselho. No que ele é responsável por gerir a própria equipe, né, a própria categoria profissional, ele é responsável, primeiramente, por fiscalizar, que é a primeira atividade privativa do conselho de classe. Então, a partir do momento que você se torna um nutricionista registrado num conselho regional, você está apto a ser fiscalizado. A segunda atividade do conselho dentro da fiscalização é a questão de orientação. O que é que significa isso? Muitas vezes o profissional ele não tem um poderio total de todas as informações que ele precisava ter. Às vezes é uma pessoa recém-formada, às vezes é uma pessoa que por diversas situações da vida não vem se atualizando. E aí, durante o processo de fiscalização, ou até mesmo de ligar para o conselho para tirar uma dúvida, você pega ele fazendo uso equivocado de informação. Então, a primeira coisa que o conselho faz, ele orienta esse profissional quais são as fontes que ele precisa se atualizar e o que é que ele precisa fazer. Isso tanto a fiscal faz no momento da fiscalização, como o conselho tem canais abertos para isso. Então, tem um poder, tem a função também de orientação. E a última é a de disciplinação. O que é isso, Morgana? É quando um profissional ele chega a cometer um ato que infringe uma resolução, uma portaria, inclusive o código de ética, e muitas vezes ele não só infringe o código de ética, como inclusive outras legislações envolvidas. Porque quando a gente é de um conselho de classe, a gente precisa entender que além do nosso conselho que nos regulamenta, existem outros... órgãos superiores que também regulamentam todo cidadão. Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil. No nosso caso, profissional de saúde, a gente tem Anvisa, Ministério da Saúde, tem o Ministério da Fazenda. Para quem trabalha com educação, tem o MEC envolvido. Então, são outras regulamentações que estão fora da nossa categoria profissional, na nossa regulamentação de conselho, mas que também estão subordinados. Então, isso é um ponto importante. O que é que acontece? Essa é a atividade principal do conselho, regulamentar quem é da categoria para proteger a sociedade e também nos regulamentar para que nós agimos com ética e dentro de uma cadeia de evidência científica. Quando a gente recebe informações, quando o conselho recebe informações, ou quando membros do conselho vê informações de pessoas atuando ilegalmente, essa informação pode dar entrada no conselho como denúncia, isso é avaliado, e essa avaliação vai passar por um trâmite administrativo, onde depois vai ser julgado por uma comissão, inclusive é uma comissão de nutricionistas, e a partir dessa decisão, isso pode ser encaminhado para a polícia em termos de investigação, que pode ser Polícia Civil ou Federal, e inclusive o Ministério Público, dependendo da gravidade da situação. Isso é o que o conselho faz quando a gente fala sobre atuação ilegal da profissão. E aí, nessa atuação ilegal da profissão, eu preciso dizer a vocês que isso é um decreto-lei federal. Isso é um crime e que precisa ser denunciado. Porque quando a gente pesa na balança, aquela pessoa que está passando uma informação equivocada de uma formação que ele não tem, ele pode estar lesionando uma pessoa que está do outro lado. E essa pessoa pode custar a vida dela. Então, risco social, sim, de pessoas leigas que não são formadas. E aí eu não estou falando só de nutrição, estou falando de qualquer categoria. Se eu me meto a fazer uma coisa que eu não sou médica, eu estou arriscando a vida do outro. E aí, geralmente, eu sempre faço a seguinte pergunta para qualquer pessoa que queira pensar. Você ia querer ser atendido por um profissional não formado? Você faria uma casa com um arquiteto que não é arquiteto ou com um engenheiro que não é engenheiro? Você queria ser defendido num processo por uma pessoa que não é um advogado? Ou você se permitiria ser operado por uma pessoa que não é médico? Então, se eu parto desse pressuposto que eu não quero para mim, por que é que eu vou dar a outro? Então, se eu não aceitaria não ser atendido por um profissional não habilitado e não regulamentado, isso é importante, por que é que eu vou arriscar a vida do outro fazendo uma prescrição, seja de alimento, seja de conduta nutricional, seja de orientação, seja de prescrição de suplementos ou fitoterápicos, onde a gente sabe que existem riscos de interações, de reações adversas e até de toxicidade. Porque do outro lado, pode ser que esteja uma pessoa, que seja uma criança, que seja um paciente com algum distúrbio metabólico que de repente não vai comportar aquela conduta, que seja a mãe de alguém, o pai de alguém, o avô de alguém. Isso é um ponto importante. E por que eu toquei nesse assunto? Porque o estudante de nutrição, ele entra nessa categoria profissional de contravenção penal. Na verdade, o termo técnico de exercício profissional do nutricionista é o contravenção penal, certo? Isso pode ser até um papo para outro momento. Então, qualquer pessoa leiga que não seja formada num curso regulamentado pelo MEC e que não esteja habilitado, ou seja, inscrito num conselho de classe de nutricionista e com isso habilitado para exercer essa profissão, ele é um contraventor penal. E aí, no caso do estudante de nutrição, a forma como ele se posiciona na rede social, por desconhecimento, pode ser uma contravenção penal. E ele pode sofrer uma denúncia perante o conselho de classe, não só da nossa categoria, mas qualquer outra. E aí eles podem ser, sim, denunciados ao Ministério Público como contraventor. Morgana, tem como fazer essa orientação como estudante? Não, porque ele não está habilitado para isso. Mas ele pode se posicionar na mídia como estudante, trazendo o quê? Informações de saúde. Trazendo conhecimento da população que, em termos de prescrição dietética, o profissional mais qualificado para isso seja o nutricionista. Isso é uma valorização profissional. Ele pode, por exemplo, começar a basear a rede social dele com base num código de ética que futuramente ele vai estar subordinado, mas já sabendo que o código de ética profissional hoje já direciona ele. E sempre que ele se posicionar, ele precisa se posicionar como estudante. Ele não pode usar terminologias ou se posicionar dando a entender de quem está do outro lado que ele é um profissional formado. E isso é uma linha muito tênue. Inclusive, como eu converso com muitos coordenadores, isso é uma discussão que a gente sempre está pautando numa conversa informal, né? Ligam para mim, tiram dúvidas. Então, a gente está sempre conversando sobre isso. Então, esse posicionamento do estudante de nutrição pode ser feito. Ele precisa se identificar como nutricionista, como estudante de nutrição, bem claro sobre isso. Ele não pode direcionar como se ele fosse um nutricionista, às vezes até o termo, tem estudante que coloca o termo nutricionista falando de tal. E lá embaixo, discretamente, ele coloca estudante em formação. Só que, entenda, quem lê a primeira informação vai entender que ele é nutricionista, só depois que a pessoa vai processar que ela é estudante. E outra coisa também. A forma como se posiciona não pode ser com atividades privativas de um nutricionista formado. Então, por exemplo, discutir prescrição dietética, fazer orientação dietética dentro da mídia social, achando que isso vai atrair futuros clientes, isso é um exercício ilegal. Então, também precisa ser direcionado isso. Lógico que nessas conversas que a gente tem, dentro das aulas que a gente colabora como convidado, né? Eu sou professora de legislação há mais de 10 anos, gente, porque em algum momento da minha vida profissional eu fui conselheira. E aí foi algo muito positivo. Por quê? Eu já tinha formatura, eu já era formada. Eu já tinha passado, inclusive, pela minha primeira formação, que foi residência clínica, que eu era sempre foi meu sonho de consumo fazer residência, mas eu vim entender a minha importância social quando eu passei por dentro do conselho de classe. Quando eu adentrei sobre o funcionamento do conselho, como é que é feita as regulamentações, a partir de que discussão, das regulamentações que estão por trás da minha prescrição, eu entendi o meu papel social e, principalmente, os meus deveres e os meus direitos. Porque quando eu tenho uma regulamentação que me orienta como fazer, ele também me protege. Pode não ser o ideal. Nada na vida vai ser o ideal, o perfeito. Mas aquilo que eu tenho hoje é que eu posso trabalhar. E desse universo que eu posso trabalhar, quantas possibilidades eu posso triplicar? E aí, muitas vezes, eu vejo colegas nossas reclamando, se queixando de que não pode, não pode, não pode, mas aquilo que ela pode, ela não faz. Entendem? Então, acho que se eu der um conselho para alguém hoje em dia, tipo assim, analisa melhor. Veja o que é que você pode. Porque o que você não pode, você não pode. Mas o que você pode? O que você pode tirar de melhor proveito sobre isso?
Isso é um tema extremamente necessário e importante, principalmente para quem está em formação, né? No curso de nutrição. E, infelizmente, é o que a gente tem visto ultimamente nesse aumento do exercício ilegal. Pessoas que não são da área, prescrevendo dietas, acredite se quiser, mas eu acredito também que aumentou também a colaboração dos nutricionistas e da sociedade em geral, né, que vem denunciando aos órgãos competentes para que possa continuar o combate do exercício ilegal da profissão. Então, querido ouvinte, fica aqui o alerta, tá certo? Fique atento às redes sociais e a quem vocês estão seguindo. E caso você veja algo de errado, não hesite em denunciar os órgãos competentes.
E aí, deixa eu aproveitar e complementar essa sua frase, que, inclusive, hoje a coisa tem tomado algo tão significativo que quem é atendido por um profissional, por uma pessoa que não é nutricionista, está começando a identificar o comportamento equivocado, de que aquela pessoa não tem esse conhecimento sobre isso. Inclusive, ela mesma está denunciando. Então, o conselho tem recebido dúvidas de pessoas, inclusive questionando se aquela pessoa é nutricionista. Entende? E isso é muito importante, porque, veja, anteriormente a gente tinha identificação de profissional para profissional. Um profissional denunciava o outro dentro da categoria. Isso acontece em qualquer uma, tá, gente? Isso não é privilégio de ser nutricionista. Ah, a nutrição acontece isso porque não são unidos. Não. Em várias categorias isso acontece, entre advogados. Enfim, vamos lá. E aí, se anteriormente apenas quem é profissional se ligava em quem não era, hoje é a própria sociedade civil que está mais atenta a esse movimento.
A gente vê bastante caso, né, de denúncias.
Isso. E muitas vezes o caso nem chega no conselho. Às vezes a pessoa vai direto para a polícia. Então, tem casos que não estão chegando no conselho porque as pessoas estão indo atrás de seus direitos. Então, isso é um dado importante.
Então, se a gente está lá rolando o feed do Insta e vê alguma coisa em comum que não é certa, alguém exercendo a profissão, o que é que a gente deve fazer? Tirar print e enviar para onde?
Isso, veja. No site do conselho tem uma aba que é denúncias. Essa denúncia ela pode ser para dois caminhos. Ela pode ser uma denúncia onde a pessoa se identifica, mas pode pedir o sigilo da identificação dela. Então, essa pessoa vai poder acompanhar o processo de denúncia. E tem aquele que é anônima. Essa que é anônima, a pessoa não vai ter nenhum tipo de registro. Então, ela também não vai poder ter nenhum tipo de retorno junto ao conselho. O conselho vai acolher a denúncia, mas ela também vai analisar a denúncia. Então, não é simplesmente denunciar por denunciar. A gente sempre diz, inclusive, está nas orientações da aba do conselho, que é traga o máximo de informação possível do denunciante. Se você tiver um nome completo, se você tiver um contato de e-mail, de WhatsApp, print de várias informações, seja de conversa, seja áudio, print de rede social, print de grupo de WhatsApp, tudo isso é ferramenta de análise. Mas o conselho vai pegar teu conteúdo e vai reanalisar. Porque você pode estar achando, por exemplo, que às vezes é um indício de um crime ou um exercício legal por não conhecer o profissional. Às vezes é um profissional que está migrando de outro regional para a gente. Então, na nossa área, ele é um profissional novo. Como também pode ser uma pessoa que está fazendo uso de infrações do Código de Ética. Então, a gente vai analisar com muito mais critério as informações que a gente tem com relação em cima da legislação. E, às vezes, o que é que muitas vezes acontece? As denúncias vêm com o nome fictício da pessoa, Doutor Esporte. Sim, mas Doutor Esporte não é ninguém. Doutor Esporte é um nome comercial, não sabe nem quem está a pessoa por trás, já que dificulta. Ou então, tipo assim, fulano de tal está infringindo tal ponto do Código de Ética. Tá, o Código de Ética a gente tem, o artigo a gente sabe. Agora eu quero saber o que foi que ele fez para você concluir que ele infringiu. E aí não manda provas. Então o conselho vai abraçar essa denúncia, vai analisar ponto por ponto e vai encaminhar essa denúncia para uma análise criteriosa de uma comissão. A comissão vai reanalisar o processo e vai encaminhar para a diretoria e para o pleno para uma tomada de decisões. E aí a gente também tem, gente, dentro das penalidades, a gente tem uma hierarquia de penalidades. Então, dependendo da penalidade, ela começa por uma advertência. Então, isso tudo também precisa ser respeitado. Isso leva tempo. Uma coisa que é muito engraçada que eu vejo é assim, a pessoa denuncia, e aí lembra vocês que a denúncia tem uma entrada no sistema. Se você entrou e tem 10 processos na sua frente, 10 processos vão ser analisados na sua frente. Aí a pessoa denuncia hoje de forma anônima e amanhã está postando na rede social que o conselho não fez nada. Só que ela tem uma lista, ela entrou numa lista de espera de análise, os processos vão ser analisados, isso, cada processo é analisado individualmente e às vezes leva um tempo. E se ela responder, se ela denunciou anonimamente, ela nunca vai ter devolutiva do conselho com relação a como está o processo. Mas o processo foi acolhido, foi analisado e está sendo encaminhado. Então, até para denunciar, as pessoas se equivocam na forma de denúncia. E, novamente, e mesmo sendo denunciado, essa pessoa, como em qualquer direito civil, ou federal, judiciário, qualquer tipo de direito, é dado à pessoa que está sendo denunciada o direito de resposta. Então, essa pessoa pode estar realmente infringindo um ponto do Código de Ética, mas sem saber. A gente tem ainda hoje pessoas que nunca leram o Código de Ética. E isso é uma realidade. Eu não posso dizer que é mentira. E eu não estou falando só da nossa profissão, não. Vários e vários profissionais de outras profissões também desconhecem o próprio Código de Ética. E isso é uma realidade do mercado. Então, eu também preciso entender que essa pessoa, de repente, ou não teve acesso, ou não teve disponibilidade de leitura recentemente, ou não tem esse jogo de cintura para quem gosta de ler legislação, acaba pegando gosto por isso. Mas não é todo mundo. Até a linha de interpretação é diferente. E, às vezes, o próprio erro no ato está na interpretação. Mesmo que aquilo que ela leu seja diferente daquilo que ela interpretou. Mas, às vezes, o erro de interpretação também leva a um erro de atitude. Então, tudo isso precisa ser pesado na hora de analisar uma denúncia. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa de hoje para amanhã. Existe uma equipe envolvida nesse processo, existe, às vezes, mais de uma equipe envolvida, porque, às vezes, o ponto que foi denunciado não infringe só o Código de Ética, infringe outras legislações, onde tem outras equipes envolvidas, como a equipe de fiscalização, como questão de vigilância sanitária, como inclusive códigos federais. Então, às vezes, a gente precisa, por exemplo, pedir um parecer jurídico para ter certeza antes de tomar uma atitude, porque, querendo ou não, é uma vida humana que está do outro lado. Ele errando ou acertando, né? Então, isso também precisa ser pensado quando você pensa nessa denúncia. É importante, gente, porque é uma defesa profissional, não só nossa, como da sociedade. Tem uma pessoa leiga que não entende, que não estudou, que não se aprofundou, que não estudou e que não é habilitado para isso, e isso é uma contravenção penal. e é um crime.
Entendi, Roberta. Inclusive, foi muito interessante ouvir falar sobre isso, principalmente nessa questão da denúncia, porque tem muita gente que fala em denunciar, mas não sabe como acontece, não sabe como são os desdobramentos de todo esse processo, né? Então, é muito importante.
Inclusive, se você tiver dúvida antes de fazer uma denúncia, você pode entrar em contato com um conselho, seja o conselho da sua regional ou até um outro conselho de regional, né? Eu já respondi, por exemplo, perguntas de nutricionista de outros regionais, mas o processo de denúncia é o mesmo. Talvez o processo de análise seja diferente, porque cada regional também tem sua logística diferente. Mas em termos de denúncia, o portal, inclusive, é idêntico. Então, Morgana, se eu pegar as informações que estão no portal do CRN6, provavelmente vai ser o mesmo do CRN3, do CRN11, até do federal. Entende? E aí é o mesmo trâmite. Então, na dúvida, para quem eu falo primeiro? Você tem um chat do conselho que você pode entrar no site e vai uma pessoa do outro lado te responder como você vai fazer. Você pode mandar e-mail, você pode ligar para o conselho, você pode falar pelo Instagram. Vai ter alguém que vai te responder. Agora, também peço uma coisa. Tenha um pouco de paciência, gente. Porque, assim, eu já vi situações dentro do setor de respostas onde a gente já teve uma fila de espera de 40 pessoas ao mesmo tempo. E a gente tem um arcabouço profissional de pessoas envolvidas nessa resposta de mais de 20 pessoas respondendo ao mesmo tempo. Então, veja, são 20 pessoas com uma fila de espera de 40. E, às vezes, se demora, assim, meia hora, uma hora, porque cada caso é analisado individualmente, a gente só termina a ligação depois que resolve o caso de cada pessoa. Aí, o que acontece? A pessoa liga. Às vezes, não tem paciência, às vezes, até tem paciência, mas não entende esse trâmite. E diz que o conselho não faz nada. Talvez naquele dia você não teve sorte. Você talvez tenha que assistir. Qualquer coisa, manda um e-mail. Vai ter várias linhas de resposta que em algum momento, que pelo menos dentro de uma semana, você vai receber uma resposta. Pelo menos todos que chegam em termos de formação profissional são respondidos em média de 48 horas, tá? Quando não são respondidos é porque não depende do meu setor, depende de outro setor para responder e ele é automaticamente encaminhado. Então também tem esse trâmite logístico de quando a informação chega no setor, mas que não é poderio dele, e aí depende de uma outra informação, a gente encaminha para o setor de origem, na verdade, para o setor responsável, para que ele responda de forma mais coerente e mais completa possível para a pessoa. Tranquilo?
Tranquilo, Roberta. E aí, te escutar, né, quando fala sobre isso, uma pessoa que faz parte do conselho é muito importante, porque a partir daí a gente consegue saber que tem diversos canais para entrar em contato com o conselho e também a questão de todo o processo que leva um tempo, então ter essa paciência, porque não é assim, pá, buft, né, falou agora, resolveu agora. Mas de toda forma tem alguém ali que se importa com aquele seu encaminhamento e que vai trazer uma resolutividade para isso. E aí, assim, para concluir a nossa conversa, né, que foi incrível, eu queria saber se você tem alguma indicação de leitura, de algum material para as pessoas que estão escutando que querem se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema.
Veja, eu acho que fazer uma leitura sobre a lei de regulamentação da categoria eu acho que é importante. Eu só não digo a você a numeração, porque eu tenho uma certa dificuldade com números, mas depois eu posso mandar. Eu acho que ler a regulamentação da categoria é importante, ler o código de ética é importante, ler a resolução que regulamenta o teleatendimento, que foi um dos pontos que a gente leu, e inclusive provavelmente vai ter uma atualização ou esse ano ou no ano que vem sobre essa portaria, sobre essa resolução do teleatendimento para nutricionista. Então, assim, tá de olho nas nossas dentro do nosso conselho tem um portal de legislação imenso que você vai ter lá legislação de suplementação, de prescrição de exames laboratoriais, de prescrição dietética, de prescrição de fitoterápicos. Agora entrou recentemente, eu acho que do ano 21, foi as práticas integrativas e complementares, que são as PICs no SUS. Então entrou a questão da auriculoterapia, da massoterapia. Então tem vários outros arcabouços que vão dar suporte ao nutricionista hoje em dia em termos de consultório, mas que tem uma regulamentação sobre isso. Então, isso precisa ser visto, né? Isso eu estou falando como categoria profissional. E, no caso do estudante, precisa ter esse empoderamento. Por quê? A partir do momento que ele se forma, ele está dizendo para o conselho que ele tem esse conhecimento técnico. E que ele, a partir de amanhã, a partir da sua habilitação, onde ele vai ser regulamentado pelo conselho de classe, ele está apto a prescrever e a trabalhar. Então, isso é importante. Quem trabalha com UAM precisa entender das legislações que envolvem o sistema de vigilância sanitária, né, que tem regulamentações municipais, estaduais e federais. Quem é prescritor precisa estar por dentro da Anvisa, do que a Anvisa está analisando de suplementos, do que está sendo prescrito dentro do Brasil com regularidade, mas principalmente com autorização da Anvisa. E quando você fala de saúde pública, os programas ligados a tudo que envolve o nutricionista, desde o PNAE, né, que é alimentação escolar, até práticas, até a nutrição inclusiva, que envolve grupos especiais, não especiais, mas grupos com particularidades nutricionais, precisa estar dentro desse arcabouço de conhecimento do profissional, né? Lógico que, a partir de que você se forma, você também vai filtrando o que você quer, você vai direcionando para a sua prática daquilo que você quer desempenhar. Então, por exemplo, hoje, tudo que eu tenho de conhecimento técnico que eu construí ao longo dos meus anos foi para trabalhar com idosos. Então, eu trabalho com o viés da nutrição esportiva, do viés da nutrição cirúrgica, do viés da nutrição clínica. Eu trabalho com fitoterapia, eu trabalho com suplementação para dar o melhor atendimento para o meu idoso. Então, acho que isso é importante a gente comentar dessa continuidade constante da busca do conhecimento, principalmente como profissional de saúde. Você vai passar o resto da sua vida estudando a partir de agora.
Então, agora, Roberta, chegou o nosso momento Batecast, que é uma brincadeira do nosso podcast bem simples, né? Onde a gente faz algumas perguntas rápidas e você responde de forma rápida também. Pode começar?
Vambora.
Então, a primeira pergunta é: você tem fome de quê, Roberta?
Criatura, minha fome constante, eu acho que vai ser um buraco vazio dentro do meu ser, é sobre conhecimento. Eu sou apaixonada por buscar conhecimento.
Maravilhoso. E qual acontecimento marcante para você durante sua vida profissional?
Veja, são muitos. Se eu disser assim, um pontuado de forma específica, mas eu acho que eu vou falar de um que está dentro do universo do que eu trabalho. E foi com base nessa busca de conhecimento que me deu essa possibilidade, que foi poder cuidar dos meus avós com base em tudo que eu construí como profissional, com o conhecimento técnico que eu adquiri e, principalmente, com as amizades, o network que eu construí. Porque se não fosse essas pessoas que me deram suporte e tudo aquilo que eu fui buscando de conhecimento para olhar para esse idoso, talvez eu não tivesse competência técnica para ter cuidado dos meus avós. Eu acho que isso foi o ponto crucial, mas assim, valeu a pena tudo que eu passei para chegar a esse ponto, viver isso que eu estou vivendo com eles e agora eu entender o que é que eu posso melhorar profissionalmente para atender meus próximos idosos. E isso me deu isso me ampliou muito a visão profissional sobre envelhecimento e longevidade. Então hoje é o meu propósito de vida, trazer qualidade de vida para as pessoas que querem envelhecer bem.
Importante, muito legal. E se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que que você diria?
Eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que duas palavras são importantes. Aliás, eu acho que mais de duas palavras, acho que três. Eu acho que autoconhecimento é crucial no dia de hoje, porque se você não sabe quem você é, você também não vai talvez saber aonde você quer chegar. A autoaceitação, isso também é crucial hoje em dia, porque muito do que a gente vê aí fora é olhar para a grama do vizinho e achar que o outro é melhor, e achar que a grama do vizinho é mais verde, quando na verdade você tem um potencial imenso e não está explorando. E aí você precisa também se autoaceitar, não só com suas virtudes, mas suas limitações. E consciência. Eu acho que quando você se conhece, quando você se aceita, você toma posicionamentos de decisões mais conscientes. E quando eu digo isso, gente, não é o fato de, tudo que eu fizer conscientemente eu vou ter resultados positivos. Não, resultado negativo é importante que se tenha, porque você sabe o que você pode, na próxima etapa, não fazê-lo. Mas traz para você um empoderamento de que eu tomei a decisão de forma consciente e aquilo que for positivo ou negativo eu vou abraçar. Te prepara para o não e para o sim de forma mais coerente, com o peso do pé no chão, sabe? O enraizamento dessa decisão. E te traz, eu acho que te traz até um alívio no coração e até saúde mental, porque eu acho que você vai conseguir lidar com as adversidades da vida de forma mais suave.
É verdade, Roberta. Maravilhoso. E aí, né, tá chegando ao fim o nosso episódio. Então, pessoal, queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, Roberta Morgana, por ter aberto um tempinho na sua agenda para vir aqui no nosso podcast, conversar, trazer esse tema tão importante com esses esclarecimentos incríveis. E queremos também agradecer a você que nos escuta. Se cuide e nos siga nas redes sociais, @alimentacast, @containersaúde, e siga também a nossa convidada, @rmorgananutricão. Então, até o próximo
AlimentaCast!